Irmãos, nós temos estudado ao longo dos meses, já vários meses, nós temos estudado o livro de Gênesis nos cultos à noite e temos caminhado ao longo aí dos capítulos iniciais de Gênesis e nós chegamos no capítulo 11 na semana passada. Ou melhor, nós terminamos o capítulo 10, nós apresentamos quatro sermões sobre o capítulo 10 de Gênesis, que é um capítulo que fala da genealogia dos filhos de Noé. E vamos então iniciar o capítulo 11 de Gênesis, que fala sobre a Torre de Babel, um episódio muito conhecido, um episódio conhecido inclusive por pessoas que não estudam a Bíblia, mas que conhecem esse episódio. É um episódio muito curioso, muito interessante, nós vamos aprender bastante com esse episódio, mas nós não vamos falar sobre o capítulo 11 de Gênesis hoje. Hoje nós vamos dar uma pausa em Gênesis, a sessão de Gênesis que fala dos princípios, das origens gerais, acerca de diversas coisas, da origem de diversas coisas, termina no capítulo 11. No capítulo 12 já começa as origens do povo de Israel. E aí já é mais específico no trato das origens. Mas nós vamos terminar o capítulo 11, ou vamos começar o capítulo 11, o estudo dele, a partir da semana que vem. Hoje nós vamos fazer uma pausa em Gênesis, que os irmãos já estão esquecendo que existem outros livros na Bíblia também. Estão pensando que só tem Gênesis na Bíblia e não tem outros também. Então, temos que lembrar isso de vez em quando. Eu me lembro que quando nós expusemos outros livros da Bíblia, nós gastamos vários anos expondo outros livros da Bíblia aqui na igreja. Então, eventualmente, nós enxertamos sermões avulsos para que os irmãos possam variar um pouquinho aí nos temas daquilo que nós temos estudado. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos esse texto de 1 Coríntios 1, 18 a 29, por causa da atualidade desse texto. E eu quero tratar desse tema então com os irmãos, é um texto bastante atual, é um texto bastante relevante também. Irmãos, os irmãos têm acompanhado aí a minha vida, eu cheguei agora um pouquinho de uma viagem, um pouquinho longa, Eu fui para São José do Rio Preto e eu preguei na Ordem dos Pastores Batistas, que se reuniram lá e preguei aos pastores lá. Foi uma experiência muito boa, eu revi pessoas que há muito tempo eu não via. Então quero agradecer os irmãos que oraram por minha viagem, a Simone foi comigo também, eu fui para lá na sexta-feira e preguei lá ontem de manhã. Ontem pela manhã foi o encerramento da reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo e me deram o privilégio de falar aos pastores lá ontem pela manhã. Foi muito gostoso, fiquei ali com eles, revi amigos de longa data, pastores velhinhos, pastores jovens estavam lá e foi muito bom, foi muito gostoso estar lá com aqueles irmãos lá e compartilhar um pouco da palavra de Deus com aqueles pastores ali. Depois que eu saí de lá, eu fui para a cidade de Barretos, porque havia uma conferência jovem na Igreja Presbiteriana do Brasil, na primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, em Barretos. Então eu saí dos batistas e fui para os presbiterianos. Então eu tenho que ser bem político, né, para fazer isso, não é verdade? Mas eu saí então dos batistas e fui para os presbiterianos, e aí eu dei, também era encerramento do congresso lá de jovens, muitos jovens, muito bonito ver uma igreja muito viva, uma juventude muito dinâmica, tanto quanto a nossa, talvez nem tanto quanto a nossa, mas uma juventude muito consagrada, jovens interessados ali na palavra de Deus. Foi muito bom falar àqueles jovens ontem à noite. E hoje pela manhã, eles pediram para que eu ficasse na cidade de Barretos para eu dar uma aula de escola bíblica dominical pela manhã na igreja presbiteriana lá. Então eu fiquei lá e dei uma aula hoje pela manhã lá. E aí me convidaram para almoçar com eles também, eu almocei com eles também. Bom, para encurtar a história, eu saí de lá, era quase uma hora da tarde, e acabei de chegar agora. Acabei de chegar agora, passei correndo embaixo de um chuveiro, bem rápido, troquei a minha roupa rapidinho e vim aqui para a igreja. Né? Então estou um pouquinho cansado, confesso que já sou velhinho, né? E os velhinhos não aguentam toda essa correria, né? Desde sexta-feira correndo, dirigindo, dirigi 6 horas para chegar aqui rapidinho, né? Mas eu fiz questão de vir aqui hoje, de não arrumar nenhum substituto para hoje à noite, porque eu realmente não queria estar ausente no culto aqui de hoje com os irmãos. Então, estou um pouquinho cansado, talvez eu não consiga pregar 2 horas e meia como eu faço geralmente. Então, talvez hoje o sermão seja um pouquinho mais curto, não sei, né? Quem sabe, só Deus sabe o que vai acontecer aqui. Mas eu quero que os irmãos entendam aí a minha condição. Eu já não sou mais aquele jovenzinho, né? De 20 e poucos anos que dava aula o dia inteiro e à noite pregava, viajava de madrugada, no outro dia pregando de novo. Eu não consigo mais fazer isso aí, não. Já sinto já um certo cansaço já. Mas vamos caminhar por esse texto, mesmo um pouquinho cansado. Eu sei que os irmãos não estão cansados, os irmãos estão muito bem. Né? A igreja, alguns irmãos estão faltando hoje, porque o mês de julho começou, e alguns já estão viajando, já pegaram suas famílias, estão viajando. Há pessoas que já estão aproveitando as férias um pouquinho, né? Mas os irmãos, eu sei que estão descansados, então vão me acompanhar aqui um pouquinho, né, alguns minutinhos aí, nas considerações acerca desse texto aqui. Sobre o que esse texto fala? Esse texto, meus irmãos, o texto que nós lemos, 1 Coríntios 1, 18 a 29, fala de um problema antigo, um problema que se instalou na igreja de Corinto, mas é um problema que, de variadas formas, também se instala nas igrejas modernas, nas igrejas atuais. E que problema é esse? O problema a que eu me refiro é a adoção por parte da igreja de filosofias que o mundo tem, divisões de mundo, divisões filosóficas, de formas de pensar que o mundo tem, e que aos poucos, de modo sutil, são como que cristianizadas e adotadas dentro das igrejas. E nós percebemos nos dias modernos que, assim como aconteceu com a cidade de Corinto no primeiro século, na igreja de Corinto no século I, esse problema, nós percebemos que hoje, no século XXI, isso tem acontecido de uma forma assustadora. Nós percebemos isso. Nós percebemos também que, assim como os coríntios adotaram padrões filosóficos, padrões de pensamento próprios do mundo da sua época, nós também corremos o risco, e algumas igrejas já o fizeram, de adotar modos de pensamento que são próprios do mundo lá fora, são visões filosóficas do mundo lá fora e que são adotadas na forma como os crentes agem e pensam e falam. No caso de Corinto, os irmãos sabem, se os irmãos quiserem conhecer o modo como o evangelho chegou em Corinto, os irmãos devem ler o capítulo 18 de Atos. Em Atos capítulo 18, nós aprendemos como o evangelho chegou a Corinto com o apóstolo Paulo. E os irmãos sabem que Corinto era uma cidade cosmopolita. E como uma cidade cosmopolita, por causa da sua situação geográfica, Corinto recebia influência de todas as partes do mundo. Leste, oeste, norte, sul, todas as partes do mundo estavam presentes lá em Corinto, porque Corinto fazia parte de uma rota comercial entre Ocidente e Oriente. Então, se você fosse a Corinto no primeiro século, você iria ver persas ali, no extremo oriente ali, além dos limites do império, onde hoje é o Irã, era a Pérsia. Você veria persas ali em Corinto, passando por ali, viajando por ali, indo para o ocidente. Você veria pessoas da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, você veria pessoas assim, indo, passando por Corinto, viajando para outras regiões ali, passando por ali. E você veria também pessoas vindas de Roma, pessoas vindo da Gália, na França, pessoas vindo da Espanha, da Península Ibérica, passando por ali também. Então, por isso, era uma cidade cosmopolita. E sendo uma cidade cosmopolita, Corinto abrigava as mais diversas formas de pensar do mundo inteiro. Então, Corinto era um reduto de pensamentos, de formas de pensar presentes no mundo todo. Era uma, como antigamente diziam essa expressão, né? Era uma aldeia global. Era uma cidade cosmopolita, uma aldeia global, por assim dizer. E, claro que, junto com essas ideias todas, vinham religiões e vinham costumes, e costumes que, sendo costumes decorrentes de uma visão equivocada de Deus e do mundo, eram costumes marcados por intensa imoralidade. A cidade de Corinto era extremamente imoral. Eu já disse para os irmãos em outras ocasiões, quando eu falei sobre essa carta, 1 aos Coríntios, eu disse para os irmãos que existia um verbo no primeiro século, o verbo corintianizomai, que significava ir para a lama. Ir para a sujeira. Era o verbo corintiar. A pessoa dizia, hoje eu vou corintiar. Era assim. Os corintianos aqui, cuidado. Cuidado, corintianos. Porque esse era um verbo terrível. Se você dissesse, hoje eu vou corintiar, todo mundo sabia o que significava. Se você dissesse, hoje eu vou palmeirar, era muito pior, viu, Fernando? Era muito pior. É? Mas se você dissesse, hoje eu vou corintiar, era gravíssimo também, porque significava que você iria cair na lama da imundícia ali, na imundícia completa no campo da sexualidade, você ia se prostituir, ia passar a noite numa orgia, você ia corintiar. E se você quisesse, dizem os estudiosos do contexto histórico daqueles dias, dizem que se você quisesse ofender uma senhora, se você quisesse ofender uma moça, era dizer, você é uma moça, uma mulher coríntia. Você é uma mulher coríntia. Isso significava chamá-la de prostituta. Era assim. Para vocês terem uma ideia das noções de imoralidade que a própria cidade evocava em quem conhece essa cidade. Existia, dizem, há historiadores antigos, né, talvez seja, claro, os historiadores antigos, eles são um pouco exagerados. Então, os historiadores modernos, eles são um pouquinho mais cautelosos, mais criteriosos nos dados. Mas os historiadores mais antigos exageram um pouquinho, a gente olha com uma certa desconfiança. Mas alguns historiadores antigos chegam a dizer que na Acrocorinto, que era uma montanha que fazia sombra para a cidade de Corinto, que ficava numa planície, as ruínas estão lá ainda hoje, dizem que sobre essa montanha, na Acrocorinto, havia o templo de Afrodite, e dizem que havia, houve uma época em que havia mil prostitutas cultuais. Mil. E elas desciam a Acrocorinto, se dirigiam até a Ágora. A Ágora era a praça onde o comércio da cidade ocorria, a vida social da cidade ocorria. Elas iam até a Ágora e convidavam as pessoas do mundo inteiro que estavam ali, convidavam para adorar a deusa Afrodite através da prostituição cultural ali no seu templo, subindo ali o rochedo da Acrocorinto. Então, era uma cidade muito difícil. Era uma cidade marcada por muita imundícia. Existia na cidade existiam muitas doenças venéreas. E como nós sabemos disso? As doenças venéreas existiam em Corinto, e nós sabemos disso porque era adorado em Corinto um deus chamado Asclépio. E o deus Asclépio era o deus da cura. E como você conseguia a cura procedente do deus Asclépio? Você oferecia a Asclépio a parte do seu corpo que estava doente, moldada em pedra. Então, se você tinha sua mão machucada, você queria curar a sua mão, você fazia uma mão de gesso ou de pedra, enfim, você esculpia essa mão e oferecia a Asclépio, na expectativa de que Asclépio curasse a sua mão. É daí que vem, os irmãos se lembram, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós devemos oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa figura que Paulo usa de oferecer os membros a Deus como instrumentos de justiça é uma figura que certamente Paulo usa se inspirando no costume de adoração a Asclépio. Ele estava em Corinto quando ele escreveu Romanos. E andando lá para o Corinto, ele viu as pessoas oferecendo membros a Asclépio. E ele então disse o seguinte: olha, isso está errado. O certo é o homem oferecer seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele usa, ele tira do paganismo uma ilustração cristã e nos ensina uma lição preciosa: oferecermos nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, e nós sabemos, então, voltando para Corinto, nós sabemos que em Corinto existiam várias doenças venéreas. Por quê? Porque os arqueólogos, há um museu dentro da cidade de Corinto, dentro das ruínas de Corinto, das escavações ali de Corinto, da antiga Corinto, há um museu. E esse museu tem coisas que foram encontradas por arqueólogos escavando a cidade. E encontraram várias partes do corpo humano esculpidas, então, em pedra ali, e que eram oferecidas a Asclépio. E encontraram o quê? Encontraram mãos, pés, cabeça, orelhas, e encontraram também figuras de órgãos genitais em grande medida. Isso significa o quê? Isso significa que havia muitas doenças venéreas na cidade. E por que havia tantas doenças venéreas na cidade? Porque era uma cidade extremamente imoral. O apóstolo Paulo, ele vai tratar da imoralidade que entrou na igreja quando ele chegar no capítulo 5. Ele vai dizer: olha, a igreja está no mundo como deve estar. Mas o mundo aí também está na igreja como não deveria estar. Esse é o problema. A igreja estar no mundo é certo. O erro de vocês não é estar no mundo. Vocês estão no mundo e tem que estar mesmo. O erro de vocês é outro. É que vocês estão no mundo e o mundo está em vocês. Aí não pode. Então o apóstolo Paulo vai corrigindo essas coisas, tentando tirar o mundo de dentro da igreja de Corinto. E aqui no comecinho da carta, ele não trata da imoralidade ainda, ele vai tratar da imoralidade no capítulo 5, no capítulo 6, vai dizer: olha, estou assustado com vocês, porque a imoralidade que há no meio de vocês aí na igreja é até pior em alguns aspectos até ultrapassa a imoralidade que os pagãos praticam lá fora. No caso de Corinto, existia um homem, nós não sabemos o nome dele, e nem sabemos os detalhes do caso, mas existia um homem que tinha relações sexuais com a esposa do seu próprio pai, com a sua madrasta. Era um caso semelhante a um incesto. Havia um homem que tinha essas relações com essa mulher, a esposa do seu próprio pai, e a igreja via isso com toda a naturalidade, e o apóstolo Paulo fala assim: e vocês, olhando para isso, vocês ainda estão ensoberbecidos. Por que eles se sentiam ensoberbecidos? Certamente eles pensavam assim: nós somos uma igreja moderna, nós temos uma visão diferente, nós não somos radicais. Nós entendemos que existem várias formas de amor e nossa visão tem que ser assim, mais tolerante. Corinto é um retratinho de muitas igrejas da atualidade. Era uma igreja à frente do seu tempo, nos piores aspectos que possamos imaginar. Mas o apóstolo Paulo vai tratar dessas questões um pouquinho mais para frente. Aqui ele trata de outro problema. Há um problema em vocês aí, no coração de vocês, no funcionamento de vocês, há um problema. E esse problema é um problema de pensamento, conceitual. É um problema de mente. Não é um problema mental, porque vocês são inteligentes. Mas é um problema de modo de pensar, de mentalidade. Não é um problema mental, mas é um problema de mentalidade. E qual é o problema de mentalidade que vocês têm? Vocês adotam certos padrões de pensamento que o mundo adota lá fora. Por exemplo, um grande problema que havia ali. No mundo helenista, especialmente em Atenas, né, e outras cidades onde porventura existiam esses mestres, existiam escolas de filosofia. As mais famosas no século I eram o platonismo, uma escola muito famosa e muito bem frequentada, e uma segunda escola, existiam outras, mas uma segunda escola que era muito atraente também era o estoicismo, os estoicos. Essas duas escolas influenciaram fortemente o cristianismo depois do século II. Nós percebemos, quando nós vemos a literatura cristã no século II, nós percebemos um afastamento da teologia paulina. É assustador notar isso. Você percebe, poucas décadas depois que o apóstolo Paulo fechou os olhos para esta vida, poucas décadas depois que o último apóstolo João faleceu, poucas décadas depois, nós percebemos um afastamento dos teólogos, um afastamento da igreja, da própria teologia paulina e joanina. E nós percebemos, o que nos assusta profundamente, em pouco tempo, poucas décadas, nós percebemos uma aproximação da igreja, dos filósofos da igreja, dos teólogos da igreja, das mentes pensantes da igreja, dos intelectuais da igreja, nós percebemos uma aproximação de filosofias como platonismo e como estoicismo. É por isso que é possível perceber uma forte ênfase no século II, já nós percebemos isso, no século III isso aumenta e prossegue, chega até a Idade Média, isso vem embora e vem até hoje, a ideia de uma soteriologia ética. O que é uma soteriologia ética? É a ideia de que o homem é salvo pelo seu comportamento. Se eu for bonzinho, honesto, e fizer as coisas certas, eu vou para o céu. Se eu não for bonzinho e não fizer as coisas certas, eu não vou para o céu. Essa é a mentalidade de muitos evangélicos arminianos. Essa é a mentalidade de muitos cristãos da vertente romanista, católica romana. Essa é a mentalidade, talvez, de alguns membros desta igreja. Pense o seguinte: se eu não fizer tudo bonitinho, não seguir tudo bonitinho, eu vou para o inferno. Quando o apóstolo Paulo ensinou que a salvação é pela fé e unicamente pela fé. E se alguém pecar? Se alguém pecar, nós temos um juiz que nos condena. Amém? Não. Se alguém pecar, nós temos um? O que nós temos? Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós não temos um promotor a nos condenar, um juiz a nos condenar como crentes. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós somos justificados pela fé, não pelo nosso comportamento. A diferença é que essa fé muda o nosso comportamento. Quando eu creio em Jesus, essa fé que salva, não somente salva, ela também transforma. Ela muda a minha vida, muda o meu coração, muda o meu modo de falar, de agir, de pensar, muda tudo que eu sou. Eu nasço de novo, eu acabo sendo uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Mas essa mentalidade, essa visão de uma soteriologia marcada pela fé em Cristo e pela fé em Cristo somente, isso foi sendo abandonado pelos teólogos do passado muito depressa em prol da adoção de uma soteriologia mais marcada pelo estoicismo que ensinava uma vida regrada. Os teólogos do passado foram fortemente atraídos pelo estoicismo porque o estoicismo realçava uma vida de virtude. Atitudes éticas. Então eles se atraíram por isso. E uma das consequências disso foi essa soteriologia ética que nós vemos nos escritos antigos. Então é de assustar isso. A filosofia pode entrar na igreja. E nós vemos até hoje o resultado disso. Nós vemos até hoje pessoas dizendo: eu tenho que me comportar bonitinho para ir para o céu. Se eu não me comportar bonitinho, eu não vou para o céu. A salvação não depende da cruz de Cristo, depende do meu modo de viver. Não entendem que a salvação depende do que Cristo fez, não do que nós fazemos. Ah, então posso fazer o que eu quiser? Isso não acontece. Por quê? Porque quando eu creio em Cristo, eu sou transformado. E eu não faço mais o que eu quero. Cristo passa a viver em mim e muda a minha vida. Mas eu não sou salvo pela minha santificação. Eu sou salvo pela fé no Filho de Deus. As pessoas têm dificuldade em entender isso. E até hoje, você conversa com alguns crentes, eles falam assim: ah, eu tenho que fazer as coisas certinhas, aí senão eu vou para o inferno. Isso é resultado daquela filosofia lá atrás, que entrou na teologia, corrompeu a teologia. Foi um casamento em jugo desigual. A filosofia estoica com a teologia. E o resultado foi isso aí. E até hoje você vê pessoas assim. Eu já conversei com crentes e eu falei assim: como é que a pessoa faz para ir para o céu? E uma senhora, membro de uma igreja batista há mais de 40 anos, sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim para mim: ah, se a gente seguir direitinho, as regras da igreja, a gente vai para o céu. Ela disse isso para mim. Mais de 40 anos de batista. Se eu seguir direitinho, eu vou para o céu. Ela não tinha entendido o evangelho ainda. É a corrupção da doutrina cristã por parte de modelos, decorrente da adoção de modelos filosóficos. Em Corinto isso estava acontecendo. Mas como isso estava acontecendo? Isso estava acontecendo através da forma como eles viam seus líderes. Porque nas escolas filosóficas tinha lá Platão, os seguidores de Platão. Os seguidores dos filósofos do pórtico, da estoa. Estoa é pórtico. Então, os seguidores dos filósofos da estoa, do pórtico, eram os estoicos, de onde vem a palavra estoa. De onde vem a palavra que vem do termo estoa, que é pórtico. E em Corinto fizeram o quê? Fizeram a mesma coisa. Nós somos seguidores de Pedro. Outros disseram, eu sou seguidor de Paulo. Outros disseram, eu sou seguidor de Apolo. Outros disseram, eu sou seguidor de Cristo, eu sou melhor que todo mundo. Eu já sou do nível, né, nível hard, mais alto, mais elevado. Então, o apóstolo Paulo disse, olha, vocês estão deixando que essas filosofias entrem na cabeça de vocês. Vocês não podem pensar desse jeito. Vocês não podem se dividir a igreja e viverem em pé de guerra, brigando e disputando entre si, como se a igreja fosse um conjunto de pequenas escolas filosóficas reunidas aí. Vocês não podem fazer isso. Tem que haver unidade no modo de pensar de vocês. Tem que haver unidade no modo de viver de vocês. Vocês têm que preservar essa unidade. O apóstolo Paulo vai falar isso longamente no comecinho de 1 Coríntios. Enquanto ele vai falar isso, na medida que ele vai falar isso, ele vai nos ensinar como nós podemos nos livrar de maneiras filosóficas mundanas de pensar. Hoje em dia nós temos também modelos filosóficos mundanos, diabólicos, satânicos, reinando por aí afora? Temos. Nós temos. Nós temos vários modelos filosóficos que estão entrando nas igrejas. Na nossa igreja, nesta igreja aqui, nós talvez não tenhamos esse problema aqui, na nossa igreja aqui, porque esse problema que eu vou falar agora é um problema que depende bastante para entrar, depende bastante dos líderes da igreja, dos pastores da igreja. E os pastores da igreja, até o momento, pela graça de Deus, não têm se deixado levar por essa visão que eu vou falar agora. O Robson está aí no rumo do pastorado, até onde eu sei, não se deixou levar por essas visões ainda. O Isaac também, o Nicolas está sendo preparado, o pastor Thomas, que já é pastor. Enfim, não tem se deixado levar por essa visão. Mas existe uma visão de mundo chamada racionalismo. E o que ensina o racionalismo? O racionalismo ensina que tudo que é verdadeiro só pode ser aceito se passar pelo crivo da razão. Então, por exemplo, nascimento virginal. A racionalidade humana consegue aceitar isso? Não. Não faz sentido lógico. Não passa pelo crivo da razão. Então, se não passa pelo crivo da razão, é mentira. Então, não existiu nascimento virginal. Jesus não nasceu de uma virgem. O Jardim do Éden. Cobra fala. Tu já falou com alguma cobra alguma vez? Trocou alguma ideia com a cobrinha? E aí, como é que tá? Hã? Tudo bem com você? Hã? Sua cascavel. Hã? Você já conversou com alguma cobra alguma vez? Não tem isso. Não faz sentido isso. Então, que história? Você não pode aceitar isso usando a sua razão. Uma cobra conversando com uma mulher? Os dois ali num jardim e ali conversando com uma cobra, e aí come uma fruta, e aí começam, se tornam mortais? Que é isso? Meu Deus! Isso não tem sentido nenhum, isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso não é aceito pela razão. E o homem moderno, ele tem a mente científica. O homem moderno, ele avalia as coisas a partir do que é lógico, do que é científico, do que faz sentido racional. Então, a queda não existiu. Se a queda não existiu, pecado existe? Não existe pecado? Jesus veio aqui para quê?
Para que ele veio aqui?
Jesus.
Para salvar do quê? Inferno. Inferno faz sentido?
Alguém ficar num lugar de sofrimento sem fim por toda a eternidade sem poder sair. Você consegue imaginar isso? Torrando eternamente num lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Sendo devorado por vermes e pelo fogo eternamente sem nunca sair de lá. Isso faz sentido? Então, os racionalistas, quando eles são transportados, quando eles transportam a sua visão de mundo para a teologia e se tornam então os teólogos liberais, eles dizem, nada disso é verdade. A queda não aconteceu, serpente não fala, isso não tem cabimento. Jesus não fazia milagres, onde já se viu alguém andar em cima da água? Isso não tem como alguém andar em cima da água. Jesus nunca fez milagre nenhum. Tudo isso é conversa para boi dormir. Terceiro, ressurreição dos mortos. Isso nunca aconteceu. Deus se fazer carne, gente, isso é mitologia. Então, o teólogo liberal, ele rejeita tudo aquilo que não tem sentido lógico e tudo aquilo que não passa pelo crivo da razão. E aí a igreja se torna o quê? A igreja se torna, então, uma entidade assistencialista. Vamos fazer o quê, então? Não tem salvação do inferno, não tem que pregar a cruz, não tem que pregar a ressurreição, não tem que pregar perdão de pecados, nada disso existe. Vamos fazer o quê, então? Vamos ajudar pobre. Vamos fazer sopão. Opa, é sopão para os pobres lá fora. É o único jeito de salvar a nossa relevância. A gente presta para quê, afinal de contas? Ninguém te presta. A nossa mensagem não tem sentido nenhum. Nossa mensagem não é baseada em mitos, em histórias para boi dormir, história da carochinha. Então, vamos fazer o quê aqui? Vamos fechar a porta? Seria o melhor. Mas, olha, para a gente não ficar sem nenhuma utilidade na vida, vamos transformar a igreja, então, sei lá, fazer creche, catar piolho de mendigo na rua, ajudar a pobre aí, distribuir cesta básica, vamos fazer isso aí. Tentar salvar a relevância da igreja. Pela graça de Deus, isso tem entrado nas igrejas, em todas elas, em igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas de todas as denominações, pela graça de Deus, isso não entrou aqui. Não entrou aqui na nossa igreja. Nós não deixamos entrar. Nós não deixamos. Os nossos seminários, as nossas faculdades teológicas brasileiras, elas têm seguido nessa direção. Os pastores que estão se formando nessa direção. Negando a literalidade das coisas sobrenaturais que há na Bíblia. As próximas gerações de pastores, os irmãos devem pedir a Deus misericórdia. Porque parece que a tendência dos pastores das próximas gerações é ensinar tudo isso aí. E transformar a igreja numa entidade assistencialista. É uma filosofia que entra na igreja. Uma outra filosofia que entra na igreja é uma espécie de subjetivismo que é próprio da pós-modernidade. O que é subjetivismo? Subjetivismo vem da palavra, vem da ideia de sujeito. É a ênfase no sujeito, no indivíduo. O subjetivismo, quando considerado à luz do que nós chamamos de pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos, o subjetivismo se expressa na ideia de que não existe uma verdade objetiva, mas cada pessoa tem a sua própria verdade. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. A sua verdade é tão válida quanto a minha verdade. Eu não posso condenar o seu modo de pensar nem corrigir você. Porque o que você pensa é verdade. Mas o que você pensa é o oposto do que eu penso. Mas o que eu penso também é verdade. Cada um tem a sua verdade. E quantas pessoas tem aqui hoje? 100 pessoas? Então nós temos aqui 100 verdades diferentes. E todas elas são válidas e todas elas devem ser respeitadas. Todas. Não existe uma verdade. Para que eu olhe para ela e diga, deixa eu ajustar minha mente a isso aqui. Deixa eu rejeitar as outras coisas e adotar esse modo de pensar aqui. Não, isso não existe. Quantas verdades existem? Quantas cabeças existirem? Quando nós adotamos isso, esse modo de pensar, o subjetivismo, a possibilidade de admoestar alguém com a Bíblia em punho desaparece. Eu não posso mais chegar para ninguém e dizer assim, irmão, vem aqui, Robson, vem aqui, olha, isso que você está dizendo não é correto. Olha o que diz a Bíblia. Ele vai dizer assim para mim, pastor Marcos, é o meu modo de pensar. É a minha verdade. Você não pode dizer que eu estou errado.
Que absurdo é esse? Você pensa assim, eu penso de outro jeito. Eu respeito o seu modo de pensar, respeite também o meu. É a sua verdade e é a minha verdade. As duas têm que ser respeitadas. Eu vou dizer não, mas não é a minha verdade. É a verdade da Bíblia. E o que você pensa vai contra o que está escrito aqui. Ele vai dizer assim, pastor Marcos, esse é o seu modo de entender o texto. Eu entendo o texto de outro jeito. Aí não tem jeito. Você fala, mas está escrito aqui. E ele vai dizer assim, é o seu jeito de ver. O meu jeito de ver é outro. Então, cada um pensa de um jeito. E o que cada um pensa é válido. O resultado disso é que ninguém pode corrigir ninguém. Você não pode chegar para o seu irmão em Cristo e falar assim, irmão, olha, isso aqui está errado, você não pode agir assim, você não pode fazer isso. Ele vai dizer para você, essa é a sua forma de pensar, a minha é diferente. E então, o trabalho pastoral de corrigir e o trabalho dos irmãos de corrigir e de mostrar, desaparece. Ninguém pode mais fazer isso. Porque cada um tem a sua verdade e todos devem ser respeitados. Esse tipo de coisa acontece na hermenêutica também. Você mostra o texto, a pessoa fala assim, mas eu vejo diferente esse texto. Não tem jeito. O subjetivismo, ele entrou em todas as igrejas. Todas. Todas elas. Na nossa igreja, ele já se insinuou em alguns momentos. Aquela ideia de eu vejo assim. É o meu modo de ver. E isso tem que ser respeitado. Isso já se insinuou algumas vezes. É sutil, é uma forma sutil do mundanismo entrar. Eu tenho a minha verdade e todos têm que respeitar. Ninguém tem nada a ver com o meu modo de pensar. Meu modo de pensar é meu. E eu penso como eu bem entendo. Isso está errado. O apóstolo Paulo dizia que todo pensamento tinha que ser levado cativo a Cristo. E tudo que não se ajusta àquilo que Cristo ensina deve ser rejeitado. O subjetivismo é errado, porque a verdade é objetiva. Ela é um padrão fixo e qualquer coisa que não se harmonize com ela tem que ser chutado fora. Mas é algo que tem entrado demais nas igrejas. É impressionante como o subjetivismo tem entrado nas igrejas e permeado a mentalidade das pessoas. E tem feito com que as pessoas se desviem da verdade e fiquem com a consciência tranquila. Dizendo, eu não estou fora da verdade, eu estou seguindo a minha verdade. É assim que as pessoas pensam. E isso é uma forma de mundanismo, é uma forma de pensamento filosófico que os homens de hoje têm adotado. E tem uma terceira forma de pensar, que nós chamamos de hedonismo. O que é hedonismo? É a busca do prazer. É a vida centrada no prazer. O homem de hoje, ele busca o prazer o tempo todo. O tempo todo. Ele vive para o prazer. Por quê? Porque o homem quer um bom emprego. Para ganhar bem. Para quê? Para a glória de Deus. Certo? Por que ele quer ganhar bem? Por que ele quer ganhar bem? Para viajar, para comprar suas roupas, para fazer seus passeios, para sair aos finais de semana. Para isso ele quer ganhar bem, para ter prazer. É o prazer que determina a razão de viver. Eu quero ter dinheiro para ter prazer. Eu quero ter dinheiro para poder fazer as minhas vontades e me sentir feliz com isso. Eu quero ter dinheiro para com esse objetivo. Porque eu quero me formar numa faculdade para ter uma boa profissão e ganhar dinheiro para o prazer. Por quê? Porque eu quero um carro novo. Porque eu quero namorar. Porque eu quero um emprego melhor. Sempre a ideia é essa, eu quero me satisfazer nos meus sentidos, eu quero ter prazer nos meus sentidos. E isso é transportado para a igreja. Como? Os cultos são realizados visando satisfazer o prazer das pessoas. Então você vai numa igreja hoje em dia, o que acontece? Você senta lá no banco e começa o quê? Começa um espetáculo. Globos de luz girando, hã? Aquela coisa fantástica, né? Assim, uau! Aí entram os dançarinos, né? Aquelas figuras afeminadas, esvoaçantes, né? Saltitando pelo palco. Aí entra o pastor, eu soube de uma vez que o pastor entrou com uma moto no púlpito.
Vum, 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 acelerando uma moto, empinando uma moto no púlpito. Prazer, entretenimento, diversão. Há uma igreja americana em que você chega e as primeiras palavras do pastor são as seguintes: olha, bem-vindo aqui à nossa igreja, sente-se e relaxa aí no seu banco e curta. Curta o culto que nós preparamos para você. Uau! Eu vou voltar nessa igreja. Claro que vou. Venha, sente-se, relaxa aí, ó, e curta o culto que preparamos para você. Ele acaba de falar essa frase, já apagam-se as luzes e começa o espetáculo. E as pessoas ficam todas ali, vendo aquilo tudo. Então, num dado momento, começa a mexer com as emoções. Aí vai o pastor lá na frente. Quem não gosta de ficar emocionado? Ficar emocionado dá prazer, não dá? Não é gostoso de ficar emocionado? Quem não gosta de ficar emocionado? Eu gosto de assistir filmes emotivos, emocionantes, porque é gostoso ter emoções, não é? Quem não chorou quando Darth Vader morreu? Hã? Até hoje eu não me conformo com a perda do Darth Vader. Que triste aquele momento, né? Como mexeu com as emoções da gente aquele momento, né? O pai do Luke Skywalker, né, morrendo ali, né, arrependido nos últimos momentos. Quem não chorou quando o Andy abandonou os brinquedos em Toy Story 3? Hã? Eu não me conformo até hoje com isso. Ele tinha que ter ficado com os brinquedos. Eu chorei. Quem não chorou em Toy Story? Hã? Eu chorei em Toy Story, escondido. Hã? Com vergonha. Mas eu chorei em Toy Story. Quem não chorou em Toy Story? Vai dizer que o Robson não chorou em Toy Story? Claro que chorou. Hã? É emocionante. Nós queremos e nós gostamos da emoção. Nós gostamos da emoção. E as pessoas sabem que nós gostamos da emoção. As pessoas sabem que é gostoso ter aquele sentimento, o coraçãozinho apertado ali, as lágrimas começando a aparecer. Como é gostoso, irmão. E emocionar-se não é errado. É errado? Claro que não. O que não podemos fazer é manipular os ambientes para criar a sensação de santidade artificial. Isso não podemos fazer. Então você vai nessas igrejas e acontece a manipulação do ambiente. Depois do espetáculo, dos shows, né, dos afeminados dançantes, do globo de luz girando, dos espetáculos de música, do pastor vestido de chapolim, né? Depois disso tudo, aí vem o momento da emoção. Aí começa uma musiquinha lá ao fundo, apaga a luz um pouquinho, hã? Hã? Começa a musiquinha do pianinho, né? Plim, 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 plim. Aí o pastor começa. Talvez você nesta noite. Aí você fala assim, como o espírito tem falado? Que espírito nada. Que espírito coisa nenhuma. Isso é manipulação pura do ambiente. Lorota. É um safado enganando você. Qualquer coisa que eu disser, com o Daniel tocando a música bonitinha no piano, emociona você. Você fala, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Na voz certa, com alguém tocando no piano, você vai ficar emocionado. O Daniel tocando lá, a música bem... Eu digo, batatinha quando nasce. Esparrama pelo chão. Pronto. Vai ter senhoras aqui morrendo por causa da batatinha quando nasce. Esparrama pelo chão. Isso aí é manipulação do ambiente. E as pessoas dizem assim, ah, como o Espírito Santo falou ao meu coração nessa noite. Falou nada. Acabou o culto, esqueceu tudo. Não falou coisa nenhuma. Lorota, mentira. Mas essas igrejas... elas se mundanizam na medida em que elas valorizam o prazer do indivíduo. É o hedonismo litúrgico. Eu vou à igreja para sentir prazer, a música gostosinha, as coisas que eu vejo ali, os espetáculos, a visão, aquele momento de emoção gostoso. Então, aí acaba o culto e fala, ah, eu vou voltar. E aquelas igrejas entopem de pregação por uma hora, Deus nos livre, isso não dá prazer nenhum. Dá prazer ficar ouvindo um pastor falar com a voz esganiçada durante uma hora? Ninguém aguenta isso, não. Eu não volto nunca mais nesse lugar. Deus me livre disso. Eu quero ir para a igreja onde tem lá, né, os globinhos girando, e os saltitantes, e tudo mais, e as emoções, e os shows de música. É isso que eu quero, prazer. E quando vamos nessas igrejas, nós não estamos em igrejas cristãs. Vocês pensam que o culto cristão era assim? Vocês acham que o culto cristão é desse jeito? Essa manipulação, esses artifícios todos? É claro que não. Isso nunca existiu na igreja de Cristo. Isso jamais existiu no Novo Testamento. Isso jamais existiu numa igreja verdadeira. Nunca. Nunca. Esse não é o foco da igreja cristã. Essas igrejas não são cristãs. Essas igrejas, elas adotaram uma mentalidade mundana. O prazer do indivíduo é o nosso alvo. Relaxe. E desfrute do culto que preparamos para você. Quem falou que o culto é para você? Quem falou? Quem falou que o culto é para você? Quem disse isso? Vocês acham que o pastor bíblico, quando ele acaba de pregar, ele senta lá no banco e pensa assim, será que o pessoal gostou? Vocês acham que o pastor pensa isso? Irmãos, desculpem, com todo respeito. Eu não estou nem aí. Se os irmãos gostaram ou não, desculpem falar assim. Mas eu não estou nem aí. Sabe o que me preocupa quando eu sento ali? O que me preocupa é o seguinte, será que Deus gostou? Será que eu fui fiel à palavra de Deus? Será que eu falei a verdade aos meus irmãos? Será que eu alimentei o povo de Deus? Será que eu alertei o povo de Deus? Ensinei o povo de Deus? Instruí o povo de Deus? Será que o Senhor olhou para mim e fez assim? Será que o Senhor olhou para mim e disse, Marcos, ótimo, era isso. Muito bem, você cumpriu o papel, você deu o recado. É isso que me preocupa. É isso que me interessa. Eu sou um mensageiro. Eu não sou o autor da mensagem, eu entrego a mensagem. Eu não invento a mensagem e saio falando. O meu papel não é entreter vocês, não é divertir vocês, não é atrair gente para encher o salão com coisas que o homem gosta, não. O meu papel é alertá-los com a verdade, é alimentá-los com a verdade, é instruí-los, admoestá-los, corrigi-los com a verdade. Esse é o meu papel. E se eu não fizer isso, o meu chefe vai me reprovar. E quando eu sentar ali, ele vai dizer para mim, você fez tudo errado. Você promoveu somente o seu nome e só quis agradar as pessoas. Você foi político. Você quis agradar os homens. Foi o que você quis fazer. Você não se preocupou em ser leal à verdade. É isso que ele vai dizer no meu coração, na minha consciência. E isso nós não podemos, eu não posso conviver com isso, não posso dormir à noite com esse pensamento. As filosofias, então, têm entrado na igreja moderna como entraram na igreja de Corinto. E aí, então, nós olhamos para esse texto. E olhando para esse texto, nós descobrimos como fazer para nos livrar delas. Claro que eu não vou explicar cada versículo para vocês hoje, porque, como eu disse, eu estou cansado. E os irmãos não vão tolerar, não vão aguentar que eu explique cada versículo hoje. Porque a minha média por versículo é uma hora. Então eu não posso fazer isso aqui hoje. Já imaginaram? Calcule aí do 18 ao 29 onde vai parar. A gente sai daqui às 5 da manhã. Então, eu não posso fazer isso com vocês. Mas eu quero que os irmãos observem comigo, olhando alguns detalhes desse texto, eu quero que os irmãos observem aqui comigo como o apóstolo Paulo tenta corrigir o perigo das filosofias mundanas entrarem para uma igreja. Como é que ele tenta corrigir isso? O que ele faz para corrigir isso? E é muito simples. Olhando para esse texto aqui, nós aprendemos como nós podemos nos livrar dessas filosofias mundanas. As atuais e outras que virão por aí. Primeiro, se você olhar para os versículos 18 a 23, você vai ver como se livrar delas, como evitá-las, como se precaver em relação a elas. Os versículos 18 a 23 enfatizam que nós devemos dar prioridade à cruz de Cristo. O que deve ser central na nossa vida? No nosso modo de pensar, de falar e de viver. No modo de viver de uma igreja. No modo de viver dos crentes. O que deve ser central na vida dele? Uma das coisas mencionadas aqui, talvez a principal, é a cruz de Cristo. Vejam o texto. Observe com atenção o que o texto diz. O apóstolo Paulo está tentando inserir nos seus leitores uma vacina, dar-lhes uma vacina contra as filosofias mundanas. Como eu posso me vacinar contra as filosofias mundanas? Ele vai mostrar aqui, ele vai dizer, olha, você tem que dar centralidade à cruz de Cristo na sua vida. A cruz de Cristo deve ser central na sua vida. Veja o que o texto diz. O texto fala assim, certamente a palavra da cruz é o evangelho e todo o ensino de Cristo é a palavra de Cristo. Envolve o evangelho e tudo que foi revelado por Cristo aos apóstolos. Essa é a palavra da cruz. O texto prossegue, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para os incrédulos, a mensagem do evangelho e tudo mais conectado a essa mensagem não faz sentido nenhum. É algo absurdo, é algo sem sentido, é algo que deve ser rejeitado com toda a veemência. A mensagem da cruz é loucura. O mundo olha para essa mensagem e fala, isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é só um débil mental para abraçar isso aqui. E olhe lá, nenhuma pessoa inteligente é capaz de aceitar essa ideia, essa mensagem, esse evangelho e as coisas conectadas a ele. É assim que o mundo pensa. O mundo pensa assim. Mas vejam, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Ela é valorizada por nós. Ela está acima de tudo. Quando eu olho para a cruz e a coloco como centro da minha vida, eu não venho à igreja para ser servido. Eu não venho à igreja para isso. Quando a cruz é o centro da minha vida, quando a mensagem da cruz é o centro da minha vida, eu venho à igreja pensando assim, naquela cruz houve perdão. Por meio daquela cruz, eu recebi salvação e transformação. E agora, eu quero com cada gesto meu, dizer, Senhor, eu te louvo, eu te amo e eu te sirvo. Por isso eu vou à igreja. Eu vou à igreja porque eu olhei um dia para aquela cruz e daquela cruz eu recebi perdão e restauração e transformação e esperança. E hoje então eu vou à igreja. Eu vou à igreja não para ser servido, mas para dizer ao Senhor, Senhor, eu te louvo, obrigado, porque daquela cruz emanou perdão e salvação para um pecador banal como eu. É o homem que tem a vida centrada na cruz. Ele se move, ele anda, ele pensa, ele age pensando na cruz de Cristo. Veja o que diz a sequência. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, ou seja, as filosofias mundanas que eu falei, mencionei há pouco, e outras, aos olhos de Deus, elas não valem nada. E o Senhor vai destruí-las e humilhá-las um dia. E aniquilarei a inteligência dos instruídos, dos doutores deste século, dos grandes filósofos, os grandes formadores de opinião, as pessoas que estão na mídia, fazendo a cabeça das pessoas como os grandes intelectuais de hoje. Ele está dizendo, eu vou destruir a inteligência dessa gente. Não admirem essas pessoas, não aplaudam essas pessoas, não sigam os pensamentos dessas pessoas. Deus vai destruir o pensamento deles todos e humilhar o pensamento deles todos. Deus rejeita o pensamento dessa gente, que o mundo aplaude. Deus rejeita o pensamento dos filósofos modernos, que o mundo aplaude. Dos formadores de opinião, dos formadores de cabeça, que o mundo aplaude. Deus vai humilhar todos eles e rejeita o pensamento deles todos. O que deve estar no centro da nossa mente é a cruz de Cristo, é a mensagem da cruz, é a sua palavra, a realidade, as verdades que emanam daquela cruz. O texto diz assim, onde está o sábio? É Paulo sendo irônico aqui. Está dizendo, cadê o sábio? Sumiu. Não tem sábio nenhum. Paulo está sendo irônico aqui. Ele prossegue. Onde o escriba? Cadê? Cadê o mestre? O escriba? O escriba era o doutor judaico, né? O que copiava textos. Né? Geralmente é associado no Novo Testamento ao que copiava textos no judaísmo. Era um mestre. Entendia dos textos sagrados. Ele está dizendo, onde está esse sábio? Esse intelectual, Este homem de livros, onde ele está? Onde está o inquiridor deste século? Paulo está dizendo, sumiram todos. Deus acabou com todos eles. Eles não valem nada. Suas filosofias, suas ideias não valem nada. E ele prossegue, porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Resposta, sim. Deus mostrou que a sabedoria desse mundo é loucura, não serve para nada, não traz felicidade, não transforma o coração, não preenche o vazio da alma. São palavras vãs que não servem para nada. O texto diz, Deus tornou essas coisas em loucura, em coisas vãs, em coisas sem sentido, que não ajudam ninguém. Ele prossegue, visto como na sabedoria de Deus... O mundo não conheceu, Deus não, o mundo não conheceu a sabedoria de Deus por meio de sua própria filosofia, que a palavra sabedoria seria um correspondente moderno para antigo para a atual filosofia. A filosofia moderna, ela não pode conhecer a sabedoria de Deus, pelo contrário, ela afasta o homem da sabedoria de Deus. Ele prossegue, aprouve a Deus salvar os que creem. E aí ele é irônico, pela loucura da pregação, loucura para eles. Que pregação? A pregação da cruz. Deus usa o que para eles é loucura, que é a pregação da cruz. Ele usa isso para salvar os que creem. A filosofia deles não salva ninguém. Não livra do medo, não livra do vazio, não livra da infelicidade. Não livra de nada. E Deus então mostrou quão estúpida, tola e vazia é essa sabedoria do mundo. Mostrando que a salvação, no sentido mais completo possível do termo, ela vem quando alguém crê naquilo que chamam de loucura, que é a mensagem da cruz. Aí Deus mostrou o quanto a sabedoria deste mundo é inútil e o quanto a sua sabedoria expressa na mensagem da cruz é sábia de fato. O versículo 22 diz assim, porque tantos judeus pedem sinais, Paulo está dizendo isso não vale nada. Muitos crentes só querem isso, sinais. Muitos crentes só querem isso, milagres e sinais. Paulo diz, isso não deve ser o centro, o foco da nossa vida. Não deve ser o foco da nossa busca, do nosso cristianismo. Nosso cristianismo deve ser baseado nisso. Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Os gregos queriam ser grandes intelectuais, mestres intelectuais. Paulo diz, os que buscam sinais e os que buscam esse intelectualismo filosófico vazio são frustrados na sua busca de alegria, de realização e de salvação. Ele fala no versículo 23, nós somos diferentes. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A nossa visão é outra. O mundo busca duas coisas, grandes maravilhas e sinais, nós vemos isso até entre os crentes, e filosofias, grandes ideias intelectuais, pessoas que sejam hábeis no uso da sua mente e na criação de ideias novas, grandes filósofos, sábios. Paulo diz, nós somos diferentes. A nossa vida está centrada na cruz de Cristo. É essa mensagem que nos move. Quando eu olho para a cruz, tudo muda para mim. Tudo muda para mim. Eu pequei. Eu olho para a cruz. E o que eu vejo? Eu vejo a gravidade do meu pecado. Como foi caro o meu perdão. Eu olho para a cruz e eu percebo quão grave foi o meu pecado. E eu fico triste, arrependido, envergonhado. E eu continuo olhando para a cruz. E eu vejo não somente quão grave foi o meu pecado, eu vejo que Deus providenciou o perdão. Eu vejo no sangue derramado
a possibilidade do meu perdão. Então eu fico triste, mas olhando para a cruz eu não paro na tristeza. Olhando para a cruz, continuando a olhar para a cruz, a minha tristeza se torna em esperança. Naquela cruz, daquela cruz, emana perdão. Então olho para a cruz e eu fico triste. E quando a tristeza está dominando o meu coração, então eu fico alegre. Porque eu vejo ali, dali, procede o perdão. Então eu evito o pecado, eu fujo do pecado, porque eu sei quão grave ele foi, quão grave ele é, quanto ele custou. E ao mesmo tempo, a cruz me enche de esperança, porque eu sei que há perdão para qualquer pecado, porque o Filho de Deus foi pregado naquela cruz. Então meu modo de viver muda. Meu modo de andar muda. Quando eu peco, a minha reação é outra. Na cruz eu paro de murmurar. Se eu sou um homem murmurador, se eu vivo reclamando da vida, o tempo todo reclamando de tudo, reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando do filho, reclamando do pai, reclamando do trabalho, reclamando da igreja, reclamando do país, reclamando de tudo. Na cruz, eu vejo a graça infinita de Deus e eu começo a agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por mim. E a minha tristeza, insatisfação, murmuração, dá lugar ao louvor a Deus pelo perdão que Ele me concedeu naquela cruz. Eu posso ter uma vida de louvor, porque olhando para a cruz eu vejo que há razão para o louvor. E tudo vai mudando em mim quando eu olho para a cruz. Eu vejo perdão, eu sou estimulado ao louvor, eu sou estimulado à gratidão, eu sou estimulado a estar junto aqui com os irmãos na igreja. Tudo isso movido pela cruz. Eu olho para os irmãos e a minha vontade às vezes é desprezá-los. Eu olho para vocês, ó, como tem pessoas chatas na igreja. Como há pessoas difíceis na igreja. Há palmeirenses na igreja. Como podemos suportar isso? Olha um ali. Nós temos pessoas assim na igreja. E eu, às vezes, me sinto com vontade de desprezar a igreja. E há problemas na igreja. Problemas de relacionamento. Problemas de convivência. E nós olhamos para a igreja e queremos desprezá-la. Mas então olho para a cruz. E eu digo assim: essas pessoas foram compradas por aquela cruz. Essas pessoas tiveram um preço. Qual foi o preço? Está ali. No lenho do Calvário, no lenho crucial, está ali o preço delas. Aí eu olho para vocês e eu falo, agora mudou minha postura. Agora eu olho para vocês e digo, eu vou honrar essas pessoas. Eu vou respeitar essas pessoas. Eu vou amar essas pessoas. Eu vou me entregar por essas pessoas. Porque elas foram compradas por um preço sem igual. Olhando para a cruz, tudo muda para mim. Eu tenho a minha esposa. E ela então se torna, às vezes, um fardo para mim. Isso é só ilustrativamente. E é difícil algumas vezes. É difícil algumas vezes amá-la. É difícil algumas vezes suportá-la. É difícil algumas vezes cumprir o meu papel como esposo. Então eu olho para a cruz. E o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amem a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E eu digo, ali está o meu padrão. Eu devo me entregar, me sacrificar por essa esposa imperfeita, como Cristo fez por uma igreja imperfeita. E então a cruz muda o meu casamento. E assim nós vamos caminhando à sombra da cruz, tendo a cruz como centro da nossa vida, e vamos nos livrando de todas as filosofias tolas, bobas, vazias que há neste mundo. O apóstolo Paulo, e meu tempo está acabando, o apóstolo Paulo diz algo mais. O apóstolo Paulo mostra outra forma, aqui nesse texto, de nós nos livrarmos dessas filosofias todas que aparecem por aí. O apóstolo Paulo realça algo aqui sutilmente,
que me parece estar no finalzinho do versículo 23 e se estende talvez até o versículo 25. Ele fala assim no 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ele prossegue: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. É o oposto do que o mundo pensa. Porque a loucura de Deus, está sendo irônico novamente, Deus não é louco, ele usa essa expressão de modo irônico, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E ele continua com a sua ironia. E a fraqueza de Deus, Deus não é fraco, é claro, está sendo irônico aqui. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. O apóstolo Paulo está estabelecendo um contraste aqui de visões. O mundo pensa de um jeito, o mundo chama isso de fraqueza e loucura. Nós olhamos para a palavra de Deus e descobrimos que essas coisas que o mundo chama de fraqueza e loucura, na verdade, são força e sabedoria. E Paulo mostra esse contraste no modo de ver o mundo, de ver a vida. E daqui emana um princípio importante quando vamos lidar com as filosofias que há por aí afora e que às vezes tentam se insinuar dentro da igreja. E o princípio é o seguinte: nós temos que aceitar um modelo de vida marcado pelo inconformismo. Eu não posso me curvar diante das coisas que o mundo propõe para mim. Eu tenho que entender de uma vez por todas que não há como harmonizar essas duas coisas. Não há como. Eu tenho que viver nadando contra a maré. É cansativo nadar contra a correnteza? É cansativo nadar contra a correnteza. Mas eu tenho que entender de uma vez por todas que o crente vive exatamente assim. A vida do crente envolve em muitos aspectos uma vida de cansaço, porque ele tem que nadar contra a correnteza. O mundo diz: é loucura, e eu digo: é sabedoria. O mundo diz: é sabedoria, e eu digo: é loucura. Eu tenho que adotar um modo de viver marcado pela contrariedade. Eu não posso me conformar com o que o mundo diz. Eu tenho que dizer: você chama isso de luz, mas isso é treva. Você diz que isso é bom, e eu digo: isso é mal. Você diz que isso é belo, e eu digo que isso é repugnante, sujo, imundo. Eu penso totalmente diferente de vocês. O que você chama de belo, para mim, é abominável, é horrível, é feio. E eu não posso mudar o meu discurso para agradar as pessoas lá de fora. Eu tenho que entender de uma vez por todas que, se eu quiser ser um cristão de verdade, eu não posso adotar o mesmo discurso das pessoas ali fora e tenho que pagar o preço, como Daniel, o jovem Daniel, pagou o preço quando viveu ali na Babilônia. Era um jovem, 16, 17 anos. Ele disse: eu não vou comer, não vou participar desses banquetes. E ponto final. Mas é perigoso você não participar desses banquetes. Ninguém vai entender. Não me interessa. Desses banquetes, eu não vou participar. O crente tem que ser assim também, dizer: eu não aprovo isso. Isso é errado, eu não vou adotar esse modelo de vida. Isso pode parecer bonito para vocês, mas para mim isso é abominação. A ideologia de gênero, isso é abominação. O feminismo, isso é abominação. O homossexualismo, que lindo, formas de amor. Isso é abominação. Eu abomino tudo isso. Tudo isso eu abomino com cada célula do meu corpo, e eu vou morrer dizendo: isso é maldito diante de Deus. Não importa se estamos no século 20, 21 ou 30, eu vou morrer dizendo: tudo isso é abominação diante de Deus. O que vocês chamam de sabedoria, de beleza, de amor e tantas outras coisas, não passa de imundícia diante de Deus. E eu vou afirmar isso. Sempre que for necessário, eu direi isso. Seja para quem for, eu vou afirmar essas coisas corajosamente. Eu não vou me conformar com o discurso de vocês. O crente tem que ter coragem. Ele não pode adotar o discurso conciliador, o amiguinho, o politicamente correto. Não. Ele tem a palavra de Deus nas suas mãos. Ele vai julgar tudo por meio dela. E corajosamente dirá: não. Eu gosto muito da história de Basílio.
Basílio o Grande. Ele é conhecido como um dos grandes capadócios, porque ele viveu numa região da Turquia conhecida como Capadócia. É uma região muito bonita. As pessoas, ela é conhecida pelo fato das pessoas fazerem passeios de balão lá. Mas é muito caro viajar de balão na Capadócia. Eu prefiro ver por fotos, que é bem mais barato. Mas Basílio de Cesareia na Capadócia, não na Palestina, né? Não na Palestina, mas na Capadócia, na Turquia, foi um dos três grandes teólogos do século IV. Basílio de Cesareia, seu irmão mais novo, Gregório de Nissa, e um amigo dele chamado Gregório de Nazianzo, viveram na transição, na verdade, a partir da terceira década do século IV, e foram grandes teólogos que defenderam a doutrina da Trindade, divindade de Cristo e do Espírito Santo. São conhecidos na história como os grandes capadócios. E foram grandes mesmo, foram grandes teólogos. E Basílio, o mais conhecido, o principal deles, Basílio era bispo de Cesareia, pastor de Cesareia, e na época o imperador, que se chamava Valente, ele adotou o arianismo, que é uma forma de cristologia que nega a divindade de Jesus. Os arianos foram os primeiros testemunhas de Jeová da história. Negavam que Jesus é o verbo encarnado, Deus encarnado. Diziam que Jesus era só uma criatura de Deus, como as testemunhas de Jeová falam. E o imperador ordenou que o bispo de Cesareia, Basílio de Cesareia, se retratasse e adotasse a fé ariana. E o prefeito pretoriano de Cesareia se aproximou de Basílio, preparando Basílio para uma visita do imperador que viria à cidade, tentando convencê-lo a abandonar a verdade e abraçar essa filosofia maligna, essa doutrina satânica que rejeitava a divindade do Salvador. E ele disse, a princípio ele fez algumas promessas a Basílio, depois ele fez algumas ameaças. Basílio não se curvou, ele ficou bravo. Ele disse o seguinte: olha, Basílio, eu vou exilar você, eu vou tomar todos os seus bens, eu vou torturar você e vou matar você. Resposta de Basílio. Eu sou fã desse cara. Disse o seguinte: você vai me confiscar os meus bens? Tudo que eu tenho são esses trapos e alguns livros. Você pode confiscar tudo o que você quiser. É o que eu tenho, alguns trapos e alguns livros. Quanto a me exilar, isso vai ser difícil você fazer, porque meu Deus é o dono de toda a terra. E para onde você me mandar, ali eu serei hóspede do meu Deus. Não há como você me exilar. Quanto a me torturar, você já deveria saber que o meu corpo já está morto com Cristo. É dele. Eu não tenho medo das suas torturas. E quanto a me matar, isso para mim seria uma grande dádiva, porque apressaria o meu encontro com o Senhor. O prefeito ficou tão bravo. Disse assim para Basílio: nunca ninguém falou assim comigo. Ele respondeu: talvez o motivo seja porque você nunca conheceu um pastor de verdade. Um pastor de verdade. Eu corrigiria Basílio. Eu diria para o prefeito pretoriano: você nunca conheceu um cristão de verdade. O cristão de verdade não se curva. Eu não vou me curvar às suas filosofias, às suas ideias profanas. Eu sou cristão. As suas ameaças não me enchem de medo. Eu pago o preço. Mas não vou adotar as suas filosofias sujas, imundas. Eu não vou adotar isso. E Basílio não se curvou. O imperador teve que ficar quietinho, em silêncio, não pôde fazer nada. E Basílio prosseguiu com sua obra, e a sua obra teve vitória no segundo concílio cristológico, em 381, na cidade de Constantinopla. As ideias de Basílio e dos grandes capadócios receberam a chancela de toda a igreja. E hoje nós ensinamos as doutrinas de Basílio, que são fundamentadas na Sagrada Escritura. O imperador, ninguém nem sabe quem era direito. Mas todos nós nos lembramos de Basílio, um cristão fiel, que lutou pela verdade e ensinou a verdade até o fim. Nós temos que adotar essa postura diante das filosofias erradas. E por último, eu falei que ia pregar pouco, né? Quanto tempo faz que eu estou pregando? Já bateu uma hora? Já não, né? Não? Já? Robson. Por que me persegues, né? Para trás de mim, Robson. Ok. Existe mais uma medida que os irmãos devem adotar para se livrar das ideias mundanas que nos cercam e se insinuam dentro da igreja. E essa medida é a seguinte: é os irmãos valorizarem a igreja local em que vocês estão. Os irmãos devem valorizar profundamente a igreja local a que vocês pertencem, a comunidade dos santos, a comunidade dos eleitos, o povo escolhido de Deus, o povo regenerado, redimido, transformado. Os irmãos têm que valorizar profundamente esse povo. E nós percebemos isso quando nós olhamos os versículos 26 em diante. Vejam só, vejam o que diz esse texto aqui. Olha só, é um convite de Paulo. E eu quero que vocês acompanhem o apóstolo Paulo nesse convite. Vejam o que diz aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O chamado de Deus para a salvação. Reparem no chamado de Deus para a salvação. Reparem. Em que sentido? No sentido que vem agora. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne. Oh, isso é verdade, não é? Olhem ao redor de vocês. Vejam se há pessoas muito sábias, humanamente falando. Veja se há ao seu redor muitas pessoas com algum diploma de PhD. Quantos aqui têm diploma de PhD em Oxford? Tem alguém? Em Harvard? Não? PhD na USP, tem alguém? Não? Estranho. Em nós habita a sabedoria de Deus. Onde estão nossos diplomas? O texto prossegue. Nem muitos poderosos. Há alguém aqui que é muito poderoso? Tem a grande autoridade, algum governador, algum presidente? Há alguém aqui? Algum vereador, talvez tenha, não sei. Mas não há muitos poderosos entre nós. O texto prossegue. Nem muitos de nobre nascimento. Há alguém aqui que é descendente de algum rei? Há alguém aqui que é descendente de algum milionário poderosíssimo? Alguém aqui de sangue azul, além de mim? Não? Ninguém? O João deve fazer uma pesquisa na sua família, João. Acho que você é de nobre nascimento, hein? Descendente dos reis da França. Quem sabe, hein? Nós não somos pessoas de nobre nascimento. Nós somos descendentes de lavradores. Meu pai era polícia. Policial. Os pais de vocês, imagino, que tenham tido uma vida simples. Lavrando a terra. Descendentes de imigrantes. Alguns aqui descendentes de escravos. Não somos pessoas de nobre nascimento. Pelo contrário. Diz o texto no versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Está falando de você aqui. Sabe o que você é? Uma coisa louca. Paulo está dizendo que você é isso. Você é uma coisa louca.
E ele prossegue. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe o que você é aqui? Além de uma coisa louca, você é uma coisa fraca. Ai, pastor, mas cadê a autoajuda do sermão? Que autoajuda? Nada. Que você é isso aqui. Coisa louca e coisa fraca. Ah, estou saindo mal do sermão. Problema seu. Mas é a verdade. Você é coisa louca e coisa fraca. Se eu fosse pentecostal, eu ia falar, olhe para o seu irmão ao lado agora e diga. Você é uma coisa louca. Se eu fosse pentecostal, eu ia fazer isso. Eu não vou fazer porque eu não sou pentecostal. Pentecostal faz isso, né? Você olha o pessoal ao lado e fala isso. Eu não vou fazer isso. Mas deveria fazer. É o que nós somos. Coisas loucas e coisas fracas é o que nós somos. O texto prossegue. E Deus escolheu as coisas humildes, é o que nós somos. E as desprezadas, é o que nós somos. E aquelas que não são, ou seja, as que são nada, é o que nós somos. Nós somos loucos, fracos, humildes, desprezados e nada. Aquela musiquinha, você tem valor, blá, 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 blá. Vai pro brejo aqui. Ah, e ele diz assim, mas Deus escolheu essas pessoas, que somos nós, a fim de mostrar, né, que a grandeza deste mundo não vale nada. E ele depositou nas coisas loucas e nas coisas fracas e nas coisas que não são. Ele depositou nessas coisas a sua sabedoria, a sabedoria da cruz. E temos este tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a glória seja dele e não nossa. Então, se eu quiser encontrar a sabedoria, eu não vou olhar para os professores da USP. Eu não vou olhar para os doutores de Oxford. Eu não vou olhar para os doutores de Harvard ou de outras grandes universidades, os prêmios Nobel que há por aí. Não. Se eu quiser ver a sabedoria de Deus, eu vou olhar para a irmã Maria, para o irmão José, para os meus irmãos da igreja, humildes, que não são nada, vasos de barro, fracos, humildes, que nada são, e ali, olhando para eles, para o que Jesus fez neles e por eles, eu encontrarei a sabedoria de Deus. A fé simples da irmãzinha analfabeta é a sabedoria de Deus, infinitamente maior do que as filosofias do doutor de Oxford. É lá que encontrarei a sabedoria, de modo que eu tenho que olhar para a minha igreja, para os irmãozinhos que estão aqui. Muitos mal terminaram o primário. Muitos têm dificuldades até com a leitura, com a simples leitura das coisas. Pequeninos, simples, vasinhos de barro, humildes, que não entendem das grandes coisas que há por aí, que não sabem resolver grandes equações, que não entendem palavras difíceis muitas vezes. Eu vou olhar para eles e dizer, Senhor, é nessas pessoas que está a sua sabedoria. E é nelas que eu vou buscar o entendimento da verdade. Na sua obra, na vida delas, na simplicidade da fé
que há no coração delas, e não na dos poderosos deste mundo, que o Senhor transformou em loucura. E assim eu me protegerei. Eu não vou me espelhar nos sábios deste mundo, nem imitá-los, nem buscá-los, nem aplaudi-los. Eu vou olhar para os meus irmãozinhos da Igreja Batista Redenção, para a fé que eles têm, e ali eu encontrarei a verdadeira sabedoria. É assim. É assim que eu me livro das filosofias tolas e vazias que há por aí. A cruz é o centro da minha vida. É a primeira medida. Segunda medida, a consciência de que eu vou nadar contra a correnteza. E nadar contra a correnteza de fato. E a terceira medida, olhar para os irmãos da minha igreja e ver que é neles que reside a verdadeira filosofia. Agindo assim, eu vou me livrar das bobagens que há lá fora. Vamos orar. Deus não é maravilhoso? A sua verdade não é fantástica? Não é o avesso de tudo? A verdade de Deus é o avesso de tudo. E nós louvamos a Ele por esse avesso. Vamos orar. Santo Deus, quão rica é sua palavra, quão doce é o mel que escorre dela. Nós ficamos tão impressionados com a grandeza da sua verdade, porque é a única verdade, e é contrária a tudo que o mundo diz. Tudo que dissemos aqui é loucura para o mundo, mas para o Senhor é sabedoria de fato. Santo Deus, ajuda-nos a reprogramar a nossa mente. Como somos tolos tantas vezes e admiramos coisas vãs. E tememos ameaças dos maus. E nos acovardamos diante de ideias que parecem tão necessárias de serem aceitas. Dá-nos coragem e entendimento. Para que na nossa vida, com essas medidas adotadas no nosso coração e na nossa conduta, nós digamos não. A filosofia mentirosa, as filosofias falsas que nos cercam. E assim vivamos para o Senhor, como vasos simples de barro, é verdade, mas portadores da sabedoria verdadeira. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.